Bom, resumo da história. Muitas pessoas que estão fazendo trade peer-to-peer no Brasil, por comunidade, por Face, por WhatsApp, Telegram, como é que fala? Estão passando por fraude, estão sendo enganados. O cara negocia e transfere os BTCs, e quando vai ver, o cara não transferiu a grana. E aí você criou uma solução para ajudar a mitigar isso ou resolver isso.
Conta um pouco melhor da história que eu expliquei.
Não, e clones também no Telegram, coisa, pessoas tipo se passando por P2P e tal.
Vocês
Então
lembram
explica
ano
pra gente o que tá
passado?
acontecendo, explica melhor, por favor, o que tá acontecendo e como é que é essa solução.
O ano passado, vocês devem lembrar que teve um clone massivo dos peer-to-peer no WhatsApp. Os caras clonaram sim o cartão, clonaram no telefone. E sabe que todo mundo clona o número de telefone. Quer dizer, não é que todo mundo clona, mas você tem um amigo que trabalha na TIM, você dá R$ 10 pro cara, e o cara emite um. Porque os operadores de balcão das lojas podem emitir um número de
Tem
telefone
poder.
no. Cara, tem poder. Um poder foda. Sim, tem muito poder.
É descentralizado.
Aí clonaram todos os peer-to-peer relevantes, cara. Até o Canhá, todo mundo rodou nessa. E os caras, obviamente, começaram a negociar com a galera e, meu, perderam o Bitcoin pra cacete. Porque quando o cara é um peer-to-peer de referência, é Bitcoin na frente. É sempre, quando o cara tem reputação. E aí deu aquela cagada generalizada no mercado. Eu falei, bom, eu tenho uma ferramenta de identidade e eu acho que nesse ponto eu nunca me furtei a ajudar a comunidade com as ferramentas do Original Maia. Até de graça a gente já deu ferramenta, registro na Decred, até a gente sempre faz esse tipo de coisa, porque eu acho que a comunidade tem que crescer usando. Que seja o povo de cripto primeiro, né? Se o resto é mais difícil, então vai cripto, vai o povo de cripto. Então eu montei uma plataforma para simular o OTC, desculpa, o watch. Tá? Por quê? O watch, que é o Web of Trust, é a maneira que você tem lá no fundo do lá na origem do Bitcoin, você negociava por watch sem conhecer a pessoa que estava negociando. Então você vinha por um Web of Trust, conhecia a reputação. Conseguia saber se aquele cara era mesmo pela rede de reputação, pontos, tal. E aí tem sistemas meio até que centralizados, mas funcionavam, continuam funcionando bem para o Bitcoin, para isso aí. Mas, cara, a usabilidade é uma droga. Humanos não usam aquilo. São caras robotizados que conseguem utilizar o OTC Watch no IRC. Não é para ser humano, né? É para outra classe de Androids lá. Eu falei, bom, tem uma identidade blockchain. Entendo como funciona a mecânica, vou montar alguma coisa simples onde a pessoa que está vendendo os bitcoins, ela consiga validar se a pessoa que está comprando é ela mesma, que está dizendo o que é. Porque às vezes intercepta o WhatsApp e você está negociando o cara pelo número de telefone achando que é e não é, né? E quando o cara faz o blockchain ID com a gente faz uma validação de identidade, porque tem que fazer. No nosso caso, hoje, o principal uso do original é porque a gente faz o KYC do cara, né? Então, todo mundo que tem o blockchain ID passa pelo KYC. Fotinho do rosto, fotinho do documento, a gente faz background search, a gente faz pesquisa em redes, bancos de dados públicos e privados, tal. Porque, por exemplo, uma exchange, ela quer receber os dados validados da pessoa. Mas, você não precisa validar todos os dados. Se você não quiser, você não precisa mandar foto. Então, qual que era a ideia? Que o cara criasse o blockchain ID só com o telefone dele, só com o telefone, não mandasse foto, não fizesse nada demais, para ter o blockchain ID. Aí como que você sabe que o cara é dono do blockchain ID? É, faz que nem eu. Se você entrar no meu Twitter, LinkedIn, Facebook, GitHub, blog, você vai ver que eu publiquei o blockchain ID, o meu blockchain ID, em todas as minhas redes. Todas. Todas as redes que eu tô tem. Diáspora, Mastodon, todas as redes têm o meu blockchain ID publicado. Então, é minha chave pública, tá lá. Então, se você não sabe se sou eu que tá falando comigo, você me manda o QR Code, eu escaneio o QR Code, na sua tela aparece, é o Edilson com esse blockchain ID, só posso ter sido eu que escaneei aquele QR Code. E aí você vai ver se aquele blockchain ID é meu. Como que você vê? Eu descentralizei o meu. Botei em todas as redes que eu participo. Então, o cara, para se passar por mim, ele tem que ou roubar meu celular e minha impressão digital ou meu rosto, porque você entra no app com biometria, ou você vai ter que hackear todas as minhas redes, mais o meu número de telefone, clonar o meu número de telefone, para se passar por mim. Cara, sim, existe a possibilidade? Existe, mas o risco é remotíssimo disso acontecer, né? Aí eu criei essa plataforma, onde ela é super simples o uso. São três etapas. Você coloca o wallet que o cara te passou para depositar as criptos, porque você pode ter um man in the middle, inclusive intermediando a conversa, se passando pelo cliente para o P2P e se passando pelo P2P para o cliente. O cara pode estar no meio mesmo. Então, o que é a primeira coisa que o cara faz? Coloca o wallet de depósito. Então, se eu sou o P2P, eu passei o wallet de depósito, coloca lá. Aí ele gera um QR Code. Aí você printa esse QR Code e manda para o cara. O cara vai pegar o app e vai escanear o QR Code. E aí a sua tela, que está esperando a confirmação, ela muda. E fala, olha, quem escaneou o QR Code é esse cara com esse blockchain ID. E no meu celular vai aparecer, olha, a Original Mind está te solicitando seu nome, seu blockchain ID, seu telefone, com essa wallet. Então, se tinha um cara no meio do caminho e fraudou a wallet, o cara pediu a wallet e deu uma outra para o cliente, eu que estou escaneando, eu vejo a wallet que eu passei. Então, eu posso ver se a wallet que eu estou assinando é a wallet que eu passei para o usuário final lá. E aí a tela muda e autentica o cara. Aí, com
vamos ver na prática como funciona isso?
Vamos ver na prática como isso funciona. Vamos fazer assim. Eu vou me passar pelo P2P, tá? Eu sou o cara que vai assinar para provar que eu sou eu. Então, um de vocês entra numa página...
Você tá vendendo o BTC ou tá comprando?
Eu tô comprando seus BTC. Tá. E você vai me mandar na frente.
Pro vendedor, pro quem tá vendendo, né, nesse caso. Ou seja, você tá querendo vender BTC para um P2P que você conheceu hoje na internet. Conheceu hoje na internet, não. Você viu num catálogo aí e tal, se alguém te recomendou e tal. Isso. E aí, beleza, você entrou em contato com ele. Ok.
Tá. Seria legal se um de vocês compartilhasse a tela, porque aí você vai se passar pelo cara que está vendendo os BTCs, eu vou me passar, eu sou o P2P que estou comprando o seu Bitcoin, você não sabe se eu sou eu e você quer validar se eu sou eu mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma wallet também, eu até deixei pronto aqui, eu entrei no BitAddress e criei uma walletzinha genérica aqui. Então, olha só, eu quero que você me mande os Bitcoins nessa wallet. Aí você vai ver que a tela tem três informações, né? Ela tem, primeira coisa, coloca o wallet que o comprador te passou. Beleza. Step 2, vamos gerar o QR Code. Aí eu falo, step 3, tira um print screen dessa tela e manda para o comprador. E fica nessa tela esperando, tá? Como a tela está compartilhada, eu vou escanear direto da tela. Aqui, tá? Você não precisa tirar o print screen e mandar. Poderia, mas... Vamos ver, você como vendedor, você não precisa nem ter o blockchain ID. O comprador dos seus criptos, sim. Tá? Você tiraria print dessa tela e mandaria no chat que está negociando comigo, no WhatsApp, onde for. Você está negociando, fala assim, cara, escaneia esse QR Code aqui com o seu blockchain ID. Aí eu peguei meu app da Original My, aqui... Aí tem um botãozinho aqui, usar blockchain ID. Tá? Aí abriu já o scanner. Aí eu vou escanear o QR Code. Beleza. Quando eu escaneei o QR Code, abriu um pop-up aqui. Aí ele tá falando, deixa eu ver se eu consigo deixar mais perto. Fala, ó, a Original My tá te pedindo o nome, o blockchain ID, o telefone e olha a wallet que o cara te mandou. Aí tem lá a wallet, que é aquela wallet que você colocou lá. Então, se tinha um man in the middle de verdade, se passando... vendedor, pra mim, como peer-to-peer, eu já checo a wallet e falo, caramba, é a wallet que eu passei mesmo. Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Volta na tela, porque eu vou clicar no OK aqui. Quando eu clicar no OK, ele vai pegar a chave privada que tá no meu celular, e a Original My nunca teve contato com essa chave privada, vai assinar esse pacote de dados e vai notificar que tá feita a transação. Então, cliquei no OK, ele vai dar um OK aqui. Na sua tela lá do seu lado, ela vai trocar. Aqui já trocou. Falou, olha, o blockchain ID do cara que assinou é esse, o nome do cara é o Edilson, só não clica no telefone, por favor. Tá? Aí, por favor, só não clica no telefone. Aí o que você faz? Falou, pô, tô na dúvida se esse blockchain ID é do Edilson mesmo. Cara, se você entrar no meu Facebook, Twitter, LinkedIn, GitHub, qualquer lugar, você vai ver que essa é o meu blockchain ID que eu uso na real, em todos os lugares. Então, assim, é muito difícil fraudar, sabe? É muito difícil fraudar. E a ferramenta a gente fez de graça, só o P2P tem que ter blockchain ID, o cara que está vendendo não precisa. O único trabalho que o cara tem é, entra no Valida P2P, gera um QR Code e manda pro cara que está dizendo que vai comprar. O cara te passou o wallet, antes de depositar, gera o QR Code e manda pro cara, manda assinar, vê se o cara é o cara mesmo.
E esse blockchain ID é um endereço, é uma chave pública do Bitcoin.
Hoje
ou não a gente, tem hoje, relação?
Ela é, tá? Porque lembra que eu falei que lá na época da VDAO, eu migrei tudo que era Ethereum para Bitcoin. Uhum. Então, a biblioteca, hoje tem Ethereum no, por baixo, só que ela não exibe. E a gente continua utilizando um endereço Bitcoin como o blockchain ID, e a gente vincula ele na sua identidade.
Entendi. Ou seja, se tem uma blockchain ID, provavelmente tem o quê? Uma chave PGP também, uma chave, né? Ou não, nada a ver.
A gente não criou. Não tem uma chave PGP, não precisa. A gente usa.
Eu achava que era uma forma que a plataforma era meio que. Como é que chama? Ou seja, eu vejo que eu poderia usar uma chave PGP para a mesma coisa. Você me manda uma mensagem para esse.
É, só que a gente assina ela com a chave privada Bitcoin. A diferença, poderia ser PGP? Poderia. A diferença, aí falando tecnicamente...
É custo, né? Mais fácil, né? Mais
custo
fácil
computacional.
Claro.
É. Custo computacional no celular. Gerar uma RSA de 4.096 aqui, cara, é pesado para o celular. Assinar, criptografar é super pesado. E a curva elíptica, o ECDSA 256 que usa no Bitcoin... ela é muito mais leve e muito mais rápida. E eu falei, bom, eu quero usar 100% a tecnologia cripto. Por isso que a gente chama de blockchain ID. É realmente uma chave privada que gera uma chave pública, Bitcoin, no caso, e também Ethereum, para você usar. E o legal disso é que você pode, no endereço Bitcoin, você pode ter aquelas colored coins associadas, você pode ter tokens na sua identidade. E no endereço Ethereum, você pode ter assets diversos, como, cara, qualquer coisa. Você pode ter domínio, você pode ter quadro, você pode ter CryptoKitties, carta de game e tudo na sua identidade. Ou, no futuro, o seu carro, sua casa, a sua graduação na faculdade, que vai acontecer em breve.
O backup é BIP 30, quando o cara baixa o original MAI, faz, ele cria uma, é um backup BIP 39, é como uma carteira, ou seja, o mesmo esquema de backup normal de uma seed. Ou isso, não, ou não é uma seed, porque pode
é uma seed.
Pelo que eu entendi, é só uma chave, né, que você usa não. Ou não. Você
a
usa
gente entrega, um... a gente entrega a seed. Eu traduzi as 2.048 palavras da BIP39 para português, palavras com mais de 4 caracteres, especial. Sem acentos, sem caracteres especiais. Então, a meu time, a gente traduziu a BIP39 para português Brasil. Então, ao final do processo de onboarding no app do Original MAI, a gente entrega 12 palavras, são elas que vão ser utilizadas em português, justamente para o público brasileiro, para poder recuperar.
Entendi. Tá. Então, é ok. Entendi.
Uma pergunta. Legal. A gente fala muito de privacidade aqui no canal. Alguém que esteja assistindo pode estar se perguntando, puxa, eu não sou tão técnico, o que talvez eu não estou enxergando nessa ferramenta que eu tenha que tomar cuidado porque pode ferir minha privacidade aí no futuro. Tem algum ponto cego aí? Alguma coisa que a pessoa deveria tomar um cuidado? Ou é só usar?
Tem coisa que precisa saber. A gente tem que guardar a chave privada. Ponto. 12 palavrinhas, tem que copiar e guardar. Tá? Dá para criar outra? Dá. O sistema permite que crie outra, mas o ideal é que você tenha uma e utilize ela por tempo indeterminado, né? Essa é uma. Segunda coisa, a gente vincula seu blockchain ID no Brasil ao que a gente chama de document ID. Então, no Brasil, é ao CPF da pessoa. Então, você não vai ter mais de um blockchain ID para um CPF. A gente faz background checking. Então, mas só faz background checking se entrar com os documentos. Então, no processo de onboarding, então você coloca seu e-mail, a gente valida seu e-mail. Coloca o número de telefone, a gente valida o telefone. Aí você coloca o CPF é obrigatório, tá? Se você não coloca o resto dos documentos, você não vai para a validação, você não vai para o birô interno de validação do Original Mile, você não cai nesse birô. Mas o Blockchain ID é vinculado a esse número de documento que você colocou, tá? Porque nesse momento, eu não quero fazer uma validação full do peer-to-peer ou da pessoa que está comprando, eu quero deixar eles mais soltos. Agora, se o cara, nesse preenchimento do cadastro no Original My, ele colocar a foto do rosto e colocar a foto do documento ou a prova de residência, que são opcionais, mas se ele colocar, aí ele vai cair num birô interno nosso e a gente vai validar esse cara, se esse cara é uma pessoa mesmo. A gente vai fazer background checking, a gente vai olhar, os robôs vão olhar as fotos, fazer match, vai fazer o CR do documento, procurar nas redes públicas, porque aí a gente vai querer saber que esse cara é esse cara. Então, se ele não quer aparecer e quer ficar mais sob o radar, não faz o cadastro completo. Tá? Por quê? O que é importante para você permanecer num semi-anonimato, sem que a Original My tenha muita informação, você não quer nem que a Original My saiba sobre você. Então, não faz o cadastro completo, entra com o básico até o CPF, porque o CPF é obrigatório, porque vai vincular no CPF, no Document ID, tá? E aí você vai pegar esse seu Blockchain ID e vai publicar nas suas redes. Vai publicar no seu GitHub anônimo, vai publicar no seu Twitter anônimo, na sua conta fake. Mas publica em diversos lugares para que as pessoas possam referenciar você, aquele pseudônimo. Então você pode ter um nível de pseudo-anonimato trabalhando nesse formato.
Mas por que eu tenho que associar o meu CPF? Não ficou claro? Não dá para fazer jogo.
Mais ou menos, né? A verdade é que hoje com o CPF mais ou menos.
Que pode anonimato. Não ser um CPF de verdade. Então, é porque pode não ser um CPF verdadeiro. Aí... Eu não vou validar o CPF. Se for só o CPF. Entendeu? Porque o que acontece? O app, ele é feito para identificar pessoas. Ele não é um app para gerar, porque para gerar uma identidade blockchain qualquer, se a pessoa quer fazer na mão, ela cria uma ferramenta, pega uma chave privada Bitcoin, entra no BitAddress, gera um endereço e passa para as pessoas. O app do Original My, a ferramenta é para para emitir um certificado digital para identidades validadas. É para isso. É para o estudante lá da Universidade do Pernambuco, que tá fazendo a matrícula agora, assinar o contrato com a universidade e a universidade saber que aquele cara é o estudante. É para o cara receber o certificado de graduação na identidade dele e ficar com ele. É para o cara que faz uma entrada numa exchange, como a Profitify receber o KYC desse cara. É o cara que assina um contrato, você saber que é uma pessoa por trás da assinatura daquele contrato. Então, quando eu entrego o Valida P2P, eu estou falando, cara, é uma gambiarra. Se você quer permanecer semi-anônimo aí, não faz o procedimento completo. Se você quiser usar um CPF fake, a gente não vai validar esse CPF. Você não
entendi,
tem o resto dos dados.
Entendi agora. O esquema do P2P, você pode usar essa gambiarra, mas não é o ideal, porque o ideal é o cara que entrar na plataforma, ele quer se identificar, ele quer ter a sua informação correta lá e que a Original My seja um validador de que aquela pessoa de fato é quem ela fala que ela é. Ou seja, no caso do P2P, semi-anônimo e tal, ele tem outro incentivo para entrar na plataforma e por isso ele pode usar um CPF qualquer, sei lá, né? Enfim, fazer o...
E se ele quiser, por exemplo, assinar um contrato, aí ele vai precisar passar pela validação completa. Então, se ele é um P2P que assina contratos com as pessoas ou com os compradores ou faz negócios em geral, provavelmente o P2P que é sério, Não estou dizendo que não tem P2P anônimo que não seja sério. O pessoal não entende errado. Mas tem P2P que você sabe quem
é a
pessoa.
Que é um negócio, que é um business. Que o cara é um business. Que declara, que tem nota fiscal. Pronto.
Assim. E tem, né?
Tem, existe, claro.
Então, esse cara provavelmente vai fazer um cadastro completo. Sabe? Vai fazer um cadastro completo, porque ele vai assinar um contrato com as pessoas e quer ter a experiência completa do original Maia com uma identidade validada. Mas se o cara não quiser, tem meios de fazer. Tá? Bota um número do CPF, um número válido, mas que não seja gerado desses geradores de CPF de desenvolvedor. Não valida o resto do cadastro, porque aí não vai bater. Porque se ele tirar foto do rosto e foto do documento, a gente vai bater com o CPF. Aí vai bater CPF, o robô vai olhar a foto do rosto, foto do documento, vai extrair informação, vai procurar em base. Aí não vai bater. E o cara não vai passar no cadastro e não vai conseguir usar a ferramenta. Né? Mas se ele quer usar só para o P2P e se manter anônimo, é possível. Tá? Então dá. Assim, tô falando, mas é que ele não vai passar por validação. Estou falando um meio de você bypassar a validação. Tá?
Mas aí quem está vendendo também não vai ter tanta confiança, porque não passou no sistema e tudo mais, né?
Então, depende, porque às vezes a pessoa ela tem reputação no pseudônimo e todo o trabalho, o único trabalho que ela tem é de divulgar o blockchain ID dela ao máximo na internet para ter certeza que ninguém vai dar um takeover ou trocar para se passar por ela. Porque aí ela vai publicar nas redes, se ela está no IRC, publica no profile lá, no Alias, publica no GitHub, publica onde ela tiver. E ela consegue permanecer pseudo-anônima ou anônima, utilizando, mostrando que é a pessoa que está negociando é aquela mesma, através daquela chave. Com uma usabilidade que, cara, para humanos, uma usabilidade que, pô, colocou a wallet, printou o QR Code e mandou para o cara escaneou com o QR Code, acabou. É isso o trabalho que tem para validar.
É bem mais simples que PGP, que você precisa saber a chave do terceiro, enfim, tem que ter você tem que estar todos no mesmo esquema e tal, e isso facilita bastante esse tipo de interação mesmo, é verdade. É que para mim eu vejo isso e falo, não, usa PGP, para que eu vou usar? Mas eu entendo que é para outro tipo de usuário, para outra, ou seja, sim, é bem mais fácil, bem mais streamlined, né, como você falou, três etapas simples.
Três etapas, cara. Põe a wallet que o cara te deu, gera o QR Code, printa o QR Code e manda pro cara. O cara escaneia. Se você quiser. Só não digo pro cara imprimir o QR Code e mandar por carta, porque o QR Code vai expirar, eu acho que em 24 horas ele expira. Tá? Então vai. Mas se o cara precisa ficar com a tela aberta lá, sei lá, tem umas horas lá. Manda. Fica com a tela aberta esperando e manda no Messenger, no Signal, manda onde você quiser pro cara. O cara só tem que pistolar o QR Code. Só isso. O trampo cara manda por e-mail, sei lá.
Tá. Pistolar o QR Code. Gostei, não conhecia essa expressão.
É escanear, pistolar o QR Code.
Não, sim, sim.
A ideia foi simplificar mesmo um processo que é super complexo do Watch. A gente sabe que é complexo o processo. E a minha ideia foi de realmente simplificar e utilizar a ferramenta do original mais sem que o cara precise, se ele não quiser, passar pelo processo inteiro de identificação. Por isso que eu falei,
e aceitação, como é que tá?
Cara, o pessoal usou bastante, o pessoal do catálogo P2P, eles criaram um campo lá no catálogo P2P para o pessoal inserir o blockchain ID deles. Uma porrada de P2P colocou lá. Eu tive vários feedbacks, porque eu construí. A ferramenta foi validada com o pessoal do catálogo P2P, com os principais P2Ps que estão lá, né? Porque quando eu anunciei, eu falei, gente, eu preciso de ajuda, porque a ferramenta é para vocês. Se vocês não conseguirem usar, a ferramenta não serve de porcaria nenhuma. É para ninguém. Então me ajuda, valida comigo. Aí eu fui pegando os inputs. Um dos inputs foi, não tinha telefone. Aí os P2P falaram, cara, a gente precisa do telefone, porque a maior parte das negociações é pro WhatsApp. E o cara precisa ver o número, que é o número da pessoa com que ele está negociando. Então, coloca o telefone. Aí eu coloquei o telefone. Falei, mas eu quero uma. Tinha cara que pediu a foto. Eu falei, desculpa, a foto eu não vou colocar. Porque é demais. Sabe? Eu tô querendo fazer o mínimo, mínimo necessário para a coisa funcionar. Telefone já foi um extra. Não tinha. Era só nome e blockchain ID. Era só isso. Põe o telefone. Beleza. Foi um consenso da conversa dos caras, criaram um canal lá para discutir isso. Aí, por consenso, falou, beleza, o telefone funciona? Coloquei o telefone. E é o máximo de informação, pretendo não mexer mais. É ser bem minimalista mesmo. Estritamente necessário para o business que os caras executam. Né? E
usa quem quer também, né?
Aí usa quem quer, sem dúvida, né? Usa quem quer. E funcionou, o pessoal deu vários feedbacks, assim, de tentativa de man in the middle, de fraude. Teve P2P usando para validar o comprador, desculpa, o vendedor. O cara falou, o cara, tô na dúvida se é a pessoa, é o cara. Fez o cara baixar o aplicativo do Original My e mandou o QR Code para outra ponta também. Aí inverteram, foi o P2P mandando o QR Code para a pessoa. Aí fizeram meio que uma dupla validação, sabe? Aí o pessoal valida da forma que quiser. A ferramenta tá aí, é super flexível.
Legal. E a validação do telefone, você... mas é complicado, né? Se o cara já tá na dúvida, mandar criar... É meio, você pode mandar o cara que tá fraudando, né? Criar também. Ele cria.
Não, mas é que
aí
ele cria, mas ele. Como que você valida? Por exemplo, você vai entrar nas minhas redes e vai ver o blockchain ID lá. Cara, entendi. Se você é a você pessoa.
Vai colocar, você vai falar, coloca nas outras redes, entendi.
Coloca nas outras redes. Suas... Quero ver no Twitter, quero ver no Facebook, cara. Me prova que você controla essas redes.
Entendi.
Fica mais complexo, fica mais trabalhoso, não vale a pena.
O ataque é bem mais trabalhoso, né? Sim.
E, cara, é uma segurança super simples, assim. Tem coisa a melhorar na usabilidade? Obviamente que tem. Mas, putz, perto de validar um watch no IRC ou pegar uma chave PGP e assinar...
Mão na roda, né?
Pro cara, puta, cara, meu, é aquilo, três steps, três passos, manda o QR Code pro cara, o cara pistola um QR Code. E aí você confirma se é o cara mesmo que tá na outra ponta, sabe? O app do Original My tem até controle, se você perder o app e você vai recuperar a conta num outro app, você passa por validação. Então, se você não conseguir recuperar com a chave privada, ele vai criar uma nova. Então, se você mandou validar, aí bateu uma que não é que tá nas redes do cara, para a negociação. Para a negociação na hora, não continua. Tá? Não... É isso, tá? É simples, o processo é simples. O duro foi chegar lá, mas o processo é simples. A ideia é ajudar mesmo a comunidade a se autogerir, autorregular, né? E evitar a fraude que acontece direto aí, cara. A fraude de P2P, pelo amor de Deus, a galera é criativa.
O Alan vai precisar sair. Ele deu tchau aí, Edilson, na mensagem que ele tem médico.
Deixa eu dar tchau aqui ao vivo.
Alan,
eu tenho fisioterapia agora. Foi um prazer falar com você.
Prazer todo meu. Valeu.
Até a próxima, gente.
Valeu, Alan.
Melhoras aí.
Obrigado.
Obrigado.
É P2P e não tem solução ideal, né? Eu vejo pelo pessoal da BISC também tentando encontrar, né, testando formas diferentes de evitar fraudes, né? Tem a questão também de você poder das pessoas que enviam dinheiro fiado para uma conta do banco e a conta estorna, né? Ou seja, tem uma série aí de problemas que podem acontecer e não tem solução perfeita ainda, né?
Não tem. Eu até pensei, eu não tenho recurso para, por exemplo, construir um app só para os P2Ps, principalmente porque o Original My é uma empresa, né? Então, se chegar ao ponto de a gente construir um app, ele vai precisar ser monetizado de alguma maneira. Porque senão eu vou ter alguém que vai me caçar até a morte. Você está maluco? O que você está fazendo? Você não é uma ONG. Você não é uma instituição de caridade. Para de fazer besteira. Mas a gente vai... De pouquinho em pouquinho vai melhorando, né? Entregando o que dá.
Claro. Claro. E essa pessoa é sua esposa, né? Que vai te caçar.
Não, investidor.
Fala, para, Edilson, chega.
Não, cara, a esposa, ela super contrário. Apoia.
Apoia, ela, deve apoiar.
Ela apoia pra caramba. Tudo que a gente pode dar pra entregar pra comunidade, ela é sócia do Original My, assim, no core do Original My. É pra causar impacto. O problema é investidor. É quem tá, quem pôs o dinheiro lá, deu uma força lá, os caras vão falar, ô, você tá, né? E aí? Como que vai monetizar isso aí? Eu falo, não é pra monetizar. Como você tá fazendo uma coisa que não é pra monetizar? Você tá maluco? Já escutei isso algumas vezes e é tenso. Mas eu compro a briga. Quando dá, eu compro a briga. Aí vai que vai. Falo, cara, isso é Original My, que não pode entregar valor pra no mínimo pra comunidade onde tá inserida, que porra é esta, né? Se eu não posso, pelo menos, ajudar a própria comunidade. Não faz sentido. Porque é ajudando a comunidade a diminuir o número de fraudes. Porque tem outra também. toda vez que uma pirâmide quebra, dá um esquema na galera, dá uma cagada no mercado, sou eu que recebo ligação de regulador, governo, político, caceta toda, falando, pô, o que tá acontecendo, Edilson, não sei o quê. Eu falei, peraí, cara, eu tô 6 horas na Estônia, não sei o que tá acontecendo, deixa eu descobrir. Mas chega, antes de eu descobrir as coisas, chegam para mim. E aí tem que ficar explicando, tá? Então, se eu consigo ainda ajudar com as ferramentas de governança, porque a Original My é uma plataforma de governança digital. E o que a gente está falando para melhorar a vida do P2P é governança do processo de compra e venda de criptomoedas. É governança pura. Então, cara, se eu posso contribuir com governança, eu não estou saindo do core do Original My. Então, estou entregando o core do Original My e ajudando a comunidade. Né? Tá funcionando. Vamos ver até onde eu consigo, mas tá indo.
Muito legal. Parabéns, Edilson. Faz tempo que a gente queria você no programa, a gente tava faltando um link, assim, pra gente poder... Alguma coisa que estivesse quente, assim, saindo do forno pra te chamar e conversar.
Foi o caso agora, né, na comunidade, até fiz um post lá, que falaram, não sei o quê, o cara, o P2P, fraude P2P. Eu falei, cara, se tivesse usado o Valida P2P, não tinha acontecido. Os caras, mas pede uma informação. Cara, pede, mas pede o número de telefone que os caras já usam para negociar, que eles pediram para colocar, os P2P pediram para colocar, e é só, porque a reclamação, cara, mas mostra o número de telefone. Mas caceta, para os caras que pediram.
Que os caras estão no Brasil, Edilson. É foda, cara.
Não, mas os caras negociam por telefone, cara. Esse é o negócio, não tem muita... E o Edilson não sabe que o cara... Ou tem algum, o cara tem que marcar que ele é P2P. Não, ele tem uma... Ou ele tem um ID lá.
Nem sei quem é, cara. Não sei. É... O cara usou um pseudônimo.
É um telefone que está vinculado a uma chave pública. A chave privada, a chave pública. Para você, chave pública.
Não, e outra, ele pode usar um telefone... Um burn phone, né?
Burn. Pode usar um burn phone. Ele entra num site lá, gera, recebe SMS e gera um burn phone.
Só para WhatsApp e pronto.
E pronto. Essa é uma boa galera solução. Faz isso. Né? CPF de gerador de CPF. Porque é o que eu falei. Se não bater foto do rosto e foto do documento, a gente não vai validar esse cadastro. Então, tipo, para mim, tanto faz. Pouco importa quem é tá usando. Usa no seu pseudo-anônimo, publica o seu blockchain ID nas suas redes e manda ver, usa a ferramenta, né? A ferramenta vai ajudar. Ah, mas eu quero assinar contrato. Ah, meu amigo, se você precisa assinar contrato, aí vai ter que passar pelo onboarding completo, porque eu vou precisar saber quem você é. Porque a outra ponta que está assinando o contrato com você, ela depende da validade legal desse contrato.
Está confiando no serviço de vocês que estão fazendo essa verificação, exatamente isso.
Aí é outra história, mas se você quer usar só para o P2P e quer ficar no anonimato, pode, tem meios de usar. Manda ver. Tá. E é isso. Tamo aí, criando mais
parabéns,
coisa.
Parabéns, Edilson.
Agora, a próxima, só para dar uma luz do que a gente vai aprontar na sequência.
Por
favor. Não sei se vocês ficaram sabendo, o ano passado eu escrevi um protocolo open source para voto. Foi o primeiro protocolo com prova de conceito de voto secreto em blockchain público. Então, imagina a seguinte situação. Você se identifica para a eleição. Você faz o seu voto, nesse momento você é absolutamente anonimizado, tá? Seu voto é registrado em blockchain criptografado, então você vê o seu voto registrado, ninguém mais consegue ver qual o conteúdo do seu voto. Nem você, né? Você sabe que é o seu voto, mas tá lacrado numa caixa, tá criptografado, tá lá. Você pode mandar o voto para auditoria se você quiser, e aí esse voto vai ser aberto na auditoria para ver que o algoritmo está funcionando. Você fala, não, estou satisfeito, vou fazer meu voto, não quero que mais ninguém veja. Aí ele fecha o voto, registra em blockchain. Beleza. No final, a tecnologia que a gente usa, primeiro que ela te anonimiza, né? Então você faz o seu voto, você se identifica na sessão de eleição, porque é importante você se identificar para saber que você foi votar. Você faz o seu voto de maneira anônima, sem que ninguém, todo mundo veja o seu voto, mas ninguém consiga saber o conteúdo do seu voto, e só o resultado é criptografado. Tem uma técnica, tem um protocolo de criptografia chamada criptografia homomórfica. Ela permite fazer cálculos matemáticos com hashes criptografados. Então, ele consegue calcular o resultado, e o resultado sai um sai criptografado. E aí você descriptografa só o resultado. Você não descriptografa os votos. Você descriptografa o resultado criptografado. Né? E aí você mostra o resultado criptografado. O legal é que você pode pedir para qualquer um somar todos os votos criptografados, o resultado vai ser sempre o mesmo, e vai descriptografar o resultado e vai estar lá o resultado. E, então, eu escrevi o protocolo, fiz a prova de conceito no ano passado, até levei esse projeto para o Ethereum Classic Labs, que a gente participou de uma aceleração lá no Vale do Silício, e o protocolo é open source, está lá no GitHub. E esse ano, a gente não conseguiu implementar o protocolo inteiro, então tem uma camada de centralização forte ainda. Eu peguei um outro protocolo escrito, chamado Helios, trouxe tudo que o Helios tem, que é meio caminho para o HAL, esse protocolo que eu escrevi chama HEL, que é voz em estoniano. Então o Helios tem grande parte do caminho para o voto 100% em blockchain, e agora a gente já está lançando uma ferramenta para voto digital, absolutamente transparente, auditável. Ela tem uma camada de centralização ainda, porque o voto não está no blockchain, mas o voto está em banco de dados, mas qualquer um tem acesso aos votos dos outros, mas não consegue ver em quem votou. Né? E o resto do processo é o mesmo, só descriptografa o resultado, e você pode até eleger fiscais para descriptografarem o resultado em conjunto. Então, se uma só pessoa chega lá, quero descriptografar, não descriptografa. Você precisa dos fiscais em conjunto, descriptografando o resultado e mostrando o resultado das eleições. 100% transparente. E a gente está lançando isso agora. Possivelmente pode ser que seja utilizado na esfera pública, em breve.
Mas na Estônia, né? Não no Brasil.
No Brasil.
Ah, que Brasil. Tem que se focar na Estônia, em algum país aí mais. Os que levam, né? Os que vão na frente, não os que estão no rabo da.
Mas eu vou te dizer que por causa do coronavírus. Abriu um monte de oportunidade no Brasil nessa parte de desmaterialização de papel, governança digital e, inclusive, eleições. Tá muito zoado o processo no Brasil.
Inclusive, agora nos Estados Unidos estão, né, discutindo isso de fazer pelo correio e tal. É verdade. Agora que você está comentando, tem razão.
Então,
mudou,
a gente...
Mudou, né? Mudou o quadro aí.
Mudou totalmente o quadro. Então, para a gente faz sentido, né? Na Estônia, eles têm eleição digital. Aliás, mais de 40%, quase 50% dos estonianos votam digitalmente, com a identidade digital deles. Isso já acontece. Só que o voto aqui, ele faz com a identidade digital e esse voto vai para uma caixa preta. Cara, eu entrevistei os estonianos falando, tá, mas o voto vai para a caixa preta, você não sabe se colocaram mais votos lá ou não. Como você sabe? Não, para mim não importa, eu confio no governo. Aí você fala, cara, não dá para competir, né? Onde os caras confiam no governo e delegam para um lugar onde não dá para confiar no governo. Não tem como, né? Então, aqui, mesmo sendo digital, ainda tem uma camada obscura que a população não tem acesso e não consegue auditar. Mas o nível de confiança na instituição é tão grande que os caras delegam e falam, para mim, vai. Para mim, tá beleza. Aí já não, né? A gente fez uma parceria com uma fundação africana recentemente, bem recentemente, faz um mês isso. E a gente vai começar a levar processo de governança para a África, através dessa fundação uma fundação de governança para a África, tá em Gana, que é outro lugar que precisa de muita ajuda nesse sentido, né? Então, faz sentido para a gente ir para lá também.
Mas nesse tipo de situação, quais são os incentivos para quem está no poder para implementar algo... com esse perfil?
Cara, eu vou te falar que foi exatamente o que me falaram em Gana. Ela falou, cara, pelo caminho da desburocratização e diminuição da corrupção, você não vai entrar no mercado. Você tem que achar um jeito deles ganharem dinheiro com a ferramenta, junto. Porque o caminho de trazer mais transparência, empoderar a população e tal, isso não te ajuda. Não vem com esse mote pra cá. Os caras de lá falam. Não vem com esse mote para cá.
No Brasil também. Não funciona. Mas e aí, como Brasil... é que você... Qual a abordagem que você faz? Desculpa, fala.
Então, a abordagem agora é, independente da transparência, você precisa de uma ferramenta confiável. E eu estou te dando uma ferramenta que, se você precisar auditar e saber que o processo não foi fraudado internamente ou pelos pares, você não precisa nem confiar na equipe que está gerindo a ferramenta. Eu falei... Você não precisa confiar no original MAI, não precisa confiar nos fiscais que estão fiscalizando a eleição, não precisa confiar em ninguém, porque você pode eleger auditores a qualquer momento e todo mundo pode auditar o sistema. Então, nem estou indo nessa de, cara, a transparência vai ser boa para aumentar a confiança da população, não. Tipo, tirei tudo isso do mote. Estou dizendo, você precisa de uma eleição em que você precise confiar que o resultado da eleição é o resultado da eleição. E que ninguém, nem o seu administrador de rede, vai conseguir fraudar. Né? Porque aí...
Você tem que comprovar que o oponente não está fraudando.
Isso, você tem que comprovar que seu oponente não está fraudando. Nas suas costas, sem você,
tá, sem
você ter controle nisso. Eu estou indo nessa linha.
E quando você fala que é gravado na blockchain, você está falando de qual blockchain? O que você está usando?
Ethereum. Ethereum Classic. Ethereum Classic. Então, tem custo, tem escala, tem um monte de coisa que eu preciso resolver ainda antes de pôr no blockchain. Então, como prova de conceito, eu trouxe ela funcionando inteira fora do blockchain. A gente só autentica os relatórios finais. Então, assim que gera os relatórios, a ferramenta automaticamente autentica aquele resultado, do relatório de resultado. E antes de abrir também, para bater uma foto de qual era o status, que não tinha voto ainda, não tem voto registrado, né? Porque o maior medo da urna são as urnas com votos, né? Então, a ferramenta mostra, cara, não tem voto registrado, todos os usuários estão, os eleitores estão limpos, não emitiram uma cédula digital, nada. Tá aqui, ó. Autentica esse relatório e autentica o relatório final. Mas o ideal, onde eu quero chegar com a ferramenta, é o voto autenticado em blockchain para eliminar todos os pontos de sombra que tenham. Né? E não precisa confiar no original mais para nada, nem no algoritmo. Porque o RAW valida o voto on-chain. Tá? E o RAW também, ele emite uma... Porque tem algum... Por exemplo, o pessoal estava discutindo do recibo de voto, né? Tem eleições que tem gente que quer recibo. Tem eleições que não quer recibo. E o recibo não pode mostrar em quem você votou, mas tem que provar que você participou daquela eleição. É isso que o recibo faz. Então, é um recibo baseado em Zero Knowledge Proof, onde eu traduzi o protocolo da Zcash, o Zero Knowledge Proof da Zcash, incorporei isso no Ethereum para fazer a validação desse Zero Knowledge Proof on-chain. Então, quando você faz seu voto, o sistema gera o recibo de voto e te entrega. Aí você tem que guardar o arquivo que vai provar que você participou daquela eleição com recibo com Zero Knowledge Proof, sem mostrar em quem você votou. Opcional na implementação, porque aí é detalhe de implementação. Né? Na implementação pode ser com ou sem recibo. Essa ferramenta atual não tem recibo. Na verdade, tem um recibo, mas não é Zero Knowledge Proof. Tem um recibo, mas não é Zero Knowledge.
Quando eu imaginava em votos na blockchain, imaginava que o usuário seria pseudônimo, né? Anônimo, pseudônimo, né? Mas o voto seria aberto. Ou seja, que todo mundo, qualquer pessoa, poderia auditar o voto em si mesmo, ali, visual, escrito ali, ou seja, sei lá, na minha cabeça sempre foi, ou seja, eu sempre vi como interessante.
Bom, sabe por que não
poder
pode?
Poder ver o voto, né? Poder ver o voto. Não, eu, se eu quiser, eu falo, ó, esse pseudônimo sou eu.
Então, eu vou te falar o porquê que não pode. Porque senão o pessoal começa a contabilizar a eleição antes dela fechar e isso induz as pessoas no voto. Então o cara pega uma parcial real e isso tem estudos que dizem que abrir o voto antes do final da eleição, ela pode induzir as pessoas em quem ela vai votar. Então o resultado da eleição é muito importante que ela esteja fechado até alguém apertar um botão e falar, agora calcula, com participação de uma ou mais pessoas, para que você não crie viés na hora de votar.
Não sei. Ou seja, sim, não sei. As pessoas que votam quem elas querem. É meio pensar que as pessoas são todas tontas, que só seguem... pode ser, se são, bom, a democracia falhou. E pode ser também, né? Ou seja, se a gente pensa que as pessoas são tão tontas que vão mudar um voto ou uma decisão com base na massa, né? Sei lá, eu acho que não tem para que fazer essas eleições, já para começo de conversa, não tem
sentido já. Quando eu fui escrever o HAL, eu li muitos papers, tanto é que a bibliografia no paper do HAL, você vê que ela é super extensa, Eu li muitos estudos sobre formatos de eleições ao redor do mundo. Cara, muito, muito... e meio que é um consenso, assim, as pessoas são induzidas pela prévia do resultado. Então...
mas tem aquelas pesquisas da Folha, Datafolha, data não sei o quê, data...
Todas essas pesquisa, pesquisas né?
também, não, ou seja, teoricamente...
É que não é um número oficial. Eu acho que deve ser nesse sentido. Ela não é um número oficial, é aquele que ninguém pode discutir, porque é o um número oficial. A pesquisa, o pessoal ainda fica naquela. Ah, é, não é. Cria a teoria da conspiração e tal. Aí, bom, eu fiz para seguir o processo que é o mais aceito no geral, né? Eu tentei replicar o processo de uma eleição como é no Brasil, por exemplo, ou mesmo aqui na Estônia. Outro exemplo, né? Porque da eleição digital. Você pode trocar seu voto na eleição digital. Isso é muito legal. Porque vamos supor que você está sendo coagido, o cara está com a arma na sua cabeça e faz você votar em alguém. Se a sessão de voto fica aberta durante uma semana, como é aqui na Estônia, o cara não consegue escalar a coerção. Ele não vai ficar na sua casa. Se ele ficar na sua casa por uma semana te mantendo refém, ele vai fazer uma família de refém. Então você não causa um dano sistêmico ao processo eleitoral. E se esse cara for embora, você vai lá e troca seu voto. Você vota em outra pessoa. E só o seu último voto é registrado. E no caso da Estônia, se depois de tudo você quiser ir na sessão física, eles fecham a sessão eletrônica, abrem a sessão física e você pode ir lá no. Na escola X e fazer seu voto, né? E eu repliquei esse formato de você poder trocar seu voto quantas vezes você quiser. Então, se o cara comprou o voto ou coagiu a votar em alguém, porque esse cara virou as costas, você vai lá e vota de novo.
Ah, legal.
É uma maravilha do voto digital também.
Legal, vai dar para vender voto para todo mundo.
É, o cara vende.
Um
É, o
vende
cara.
para um, depois vende para outro.
E aí vai isso vai ter compra, né?
Vai ter
Então,
bom negócio.
e aí ajuda na, porque os dois grandes pontos da eleição eletrônica é a coerção e a compra. Então esses dois a gente mitiga mantendo a sessão eleitoral e a pessoa poder trocar o voto. Então essa você mitiga, mitiga os problemas do viés do voto, porque o voto só é o resultado é aberto somente ao final, você não tem prévia do final oficial, né? E elimina o problema da caixa preta, porque você vê o voto de todo, você vê o voto de todo mundo. Você pode pegar todos os hashes dos votos e somar na mão, se você quiser, para ver se vai dar aquele resultado criptografado. E vai
Seria
dar.
ideal seria você estar rodando um node, né? O que você está falando.
Sim, idealmente que cada
Então aí fala um pouco assim os
eleição.
pontos cegos ou quais são os poréns, né, com a dificuldade de se fazer isso e se poder verificar de maneira autônoma, soberana, sem com a dificuldade que é sabida de se rodar um node Ethereum para o
Bom,
cidadão comum.
o Tresk, no fim dá na mesma. O maior problema é saber se o código que está rodando é o código que você acredita que seja. Então, como que a gente elimina esse problema?
Se você
Sobre, não
estivesse
sei se
rodando o
você.
seu node, não teria esse problema. Você sabe o
Não teria
código que
esse
está rodando.
problema. Mas os outros não sabem. Como que os outros vão saber que você não fraudou o código daquela eleição que roda no seu Node? Então, esse problema a gente mitiga fazendo com que o software seja open source, primeiro. Esse software open source está num GitHub onde qualquer um pode auditar. E aí a gente usa ferramentas, por exemplo, como o Heroku, que você aponta para o repositório. Então, o que que você precisa saber? Se o código que está rodando é aquele código aberto que está lá, você pode fornecer acesso para colaboradores ou quem quiser verificar. Se a máquina que está subindo o código está puxando o código aberto, que está público e não teve modificação. Então, esse é um ponto super importante, né? A outra, aí facilita tudo, porque vocês conseguem ver se está mandando mesmo para o blockchain, para qual blockchain, como que está fazendo. Porque eu acho que o segredo é saber se o código-fonte que está rodando é o código que está publicado, que está dizendo que é. E aí a gente consegue, através desse processo, é um processo chato. Ah, tem que abrir. Ah, quero fazer agora uma eleição. Não tem problema. Conta nova no Heroku. Repositório tá lá, auditado, porque essa auditoria, o código tá lá. Ninguém mexe. Tá lá o código. Sobe uma máquina no Heroku. e aponta para o repositório. Fala, olha, puxa o código que está nesse repositório. E aí você põe a eleição imediatamente no ar, em segundos, tendo a garantia de qual código que ela está rodando. E aí ela vai se conectar num Node, vai utilizar... Aí você vai optar, né? Você pode configurar um nó seu, você pode configurar um nó através de um relay, um open relay, para usar esses nós públicos. Né? Pra, tipo, o pessoal tem o Infura para o Ethereum e tem o open relay também para o Ethereum Classic. Aí você usa um open relay e fala assim, beleza, o pessoal do open relay é um trabalho independente. Zero problema. Ah, mas eu fui mais longe no ponto de tentar garantir ou trazer a confiança de que o código fonte que subiu naquela máquina de aplicação é o código fonte público que está lá para ser auditado. Acho que esse é o mais importante.
Sim, aí se cada partido, né, cada pessoa vai ter que fazer sua auditoria para ver que esteja, né, tudo de acordo e tal. O mesmo esquema do fiscal lá que vai no... Como é que ser fiscais profissionais, fiscais mais especializados, né, digamos.
Aí você fala, quero subir o nó daquela eleição. Não tem problema, você pode subir um nó Ethereum daquela eleição e dizendo o código que vai apontar para aquele nó daquela eleição. O importante é ter acesso ao código fonte e saber o código que está rodando, que o código não tem caixinhas e tem pontos obscuros, né? Se você quiser ter controle total, sobe o nó, aponta o código para aquele seu nó e manda pau. E beleza, todo mundo vê. E, então é um jeito que eu considero rápido e fácil de trazer mais transparência ainda para o processo, até para a caixa, para a urna de votação, que é a parte mais sensível. A urna eletrônica, ninguém sabe o maldito software que está rodando nas nossas urnas, que é a grande discussão, né?
É, não, e avaliar depois, eu trabalhei disso aí, como é que chama?
Mesário, já fui também.
Mesário, é. E você não sabe nada, no final da coisa você imprime um papelzinho, você não sabe se aquele papelzinho de fato tem a... e se assina aqui, não, tá aqui, tá verificado, todo mundo vê, verificamos o quê, cara? Não sei se...
Verifiquei que eu sei ler.
Que a máquina imprimiu um papelzinho ali com aquilo ali, com aqueles resultados. Mas, e aí?
E aí? Enquanto a outra, você pode até, por exemplo, criar permissões no próprio banco de dados, enquanto, por exemplo, não está no blockchain, porque a hora que estiver no blockchain, fala, cara, olha lá, ninguém vai mexer que está lá. O resultado, inclusive, é calculado on-chain, descriptografa e mostra. Mas enquanto está no banco de dados, eu posso fornecer acesso ao banco de dados somente de leitura e falar, cara, ó, o banco de dados está aqui. Entra aí. Quer auditar banco de dados, ver se os votos estão... Está aí, ó. Entra, calcula, puxa do banco. Então, acho que a graça toda de fazer o lance do open source é justamente trazer essa camada de confiança. Você falou, cara, é pro opositor, principalmente, né? Para saber que o opositor não comprou alguém e tá sacaneando.
É, não comprou, enfim, qualquer tipo de coerção, ou coerção, né, também.
Ou coerção, imagina, coerção ao técnico de banco de dados que tá botando o sistema no ar. O cara pode ter sido pago.
Uhum.
Não sabe.
Ou paga uma... sei lá, quantas pessoas são, exato. Não... imagina que você não são muitas pessoas especialistas. Esse também é um problema, né? Porque aqui a gente teria também, novamente, esses fiscais da blockchain seriam, sei lá, imagino não mais de 100 pessoas, não sei, entendeu? Poucas pessoas estariam fiscalizando, mesmo a blockchain também é um grupo pequeno para se coagir, ou se comprar, ou se, enfim... É sempre complicado a eleição, viu? E mais quando tem uma complexidade, aí quando o usuário final não pode... por isso que eu achava que sempre, para mim, na minha cabeça, o usuário final tem que poder... tenho que poder ver claramente na blockchain que o meu voto foi para quem eu queria que fosse. Só assim eu realmente... Ou seja, que o indivíduo possa falar, não, ó, eu não votei nesse cara, isso aqui tá errado. Minha ID não tá vinculada com o voto que eu realmente queria
então,
dar.
Mas nesse caso, no sistema que eu botei no ar, você pode mandar as cédulas para auditoria para ser. Você pode abrir a cédula e você manda ela para auditoria e ela fica disponível aberta. Então, se você tá com alguma dúvida se o voto que você tá fazendo é ele mesmo, Você pode mandar o sistema abrir quantas cédulas você quiser antes de você fazer o seu voto final. Isso melhora um pouco, né? Porque embora esteja criptografado, você pode falar, sistema, esse eu quero que abra. Aí manda, abre 50 votos, abre 55 votos. Aí você vai lá e fala, esse vai. E depois você abre outros na sequência. E, depois, e o legal é que depois da eleição fechada, você pode entrar na urna eletrônica e fazer votos, que não vão ser contabilizados, óbvio, para ficar testando o sistema mesmo depois da eleição feita. E o legal é que qualquer um pode fazer isso. Suponho que isso
dá para fazer com a máquina, também com a urna eletrônica atual, né? Justo. Esse tipo de cheque não muda muito do que, ou seja, pegar o...
Mas a grupo... gente não pode. Eu se eu chegar lá na sessão eleitoral e falar, abre a urna aí, deixa eu fazer um voto aí e ver se sai. Os caras não me deixam.
Não, mas acho que tem fiscais, isso sim tem. Tem um cara dos partidos que vão fazer esse tipo
de... Ah, então, de eles lá fazem, né?
Sim, sim, isso tem. Não, enfim, entendi. Mas eu acharia legal, mais legal, pelo menos, não sei, se no fim da eleição fosse fácil de abrir, né? Fosse uma chave mestra, sei lá, que só no fim da eleição ela é distribuída para a população, que você pode vincular, sei lá, uma coisa do estilo. Não sei se é possível tecnologicamente, estou aqui inventando, mas com uma, sei lá, um segredo, que é o que criptografa lá, aquela, provavelmente é o que é, né? Porque o ZK, o negócio é um segredo, né? Tem que fazer uma...
Mas poderia, os fiscais poderiam ceder as chaves que foram usadas para descriptografar o resultado. Se eles quiserem ceder as chaves, eles cedem as chaves, tornam elas públicas, e aí a chave é pública, qualquer um vai lá e descriptografa.
No fim da eleição, como você falou, para não influenciar a eleição, tá, termina a eleição, aqui estão as chaves, a blockchain ela vai continuar sendo blockchain, não vão alterar a blockchain. Exatamente. Então não vai mudar nada ter essas chaves públicas, né, abertas, as pessoas saberem os resultados. Quem vender voto e vendeu errado vai tomar... vai se ferrar, porque o cara que comprou o voto vai saber que ele não colocou o voto no lugar certo, mas ninguém mandou vender voto. Tipo, quem foi coagido a votar... Enfim, vai mudar a relação que a gente tem de eleições como um todo, né? Não vai ser. Enfim, tem muitas coisas aí. É um novo paradigma, né? Um novo mundo.
É um novo paradigma. É um novo paradigma. É. Sem sombra de dúvidas, é um novo paradigma.
Muitas coisas.
E tem que ser testado. O grande lance é esse modelo tem que ser posto à prova agora. Né? Porque tem que ser posto à prova. O Helios, que foi de onde eu baseei, já tem mais de 2 milhões de votos que aconteceram nele. Então, assim... Vamos desafiar o Brasil. Vamos desafiar um lugar como o Brasil e ver se a gente consegue ir caminhando com isso.
E acho muito legal, Edilson, porque a gente fala aqui muito no canal de como a gente vê o BTC quebrando paradigmas, né? E tornando o Estado cada vez mais obsoleto, né? A obsolescência do Estado. Mas, ao mesmo tempo, conversando com você, eu vejo... Que legal que tem gente como o Edilson trabalhando e vendo possibilidades que possíveis, ferramentas possíveis para melhorar a governança, né? E para melhorar o que já está de pé aí no Estado. Então, muito legal.
Justo,
que, e bom, ótimo, que bom que existe você e tomara que tenha mais gente com a tua capacidade, a tua competência aí e boa vontade também, boas ideias, né? Genuínas aí para trazer coisas melhores.
Enfim. Não, vamos que vamos. Tô no jogo, tô no time. Meu time é de descentralização, é diluição do Estado. Eu não tô falando de terminar o Estado, tá? É uma briga filosófica. Eu não chego no ponto do anarcocapitalismo, mas eu tenho alguma... Eu não gosto muito de rótulos, mas eu tenho um lado um pouquinho mais libertário que olha, assim, fala, cara, não precisa ter um Estado gordo, gigante, do jeito que tá. Pode ser muito menor. E isso eu acredito e defendo. Obsoleto, a gente vai tornar grandes pedaços do Estado obsoletos.
Quando o anarcocapitalista tem o Estado como cliente, ele não pode falar que ele quer ver o fim do Estado.
Nossa, velho, é foda, né? Concordo, cara. Eu concordo. Não vou nem entrar no meio da discussão, eu concordo com isso. É foda, né? Mas, assim, reduzir o Estado
Do acho jeito que não tem está. Ninguém. Acho que não, só quem trabalha para o Estado não quer reduzir o Estado. Acho que todo o resto da população, até quem trabalha para o Estado, muitas vezes está, você já vê aí várias ineficiências, várias coisas que tipo, tem que falar, não, peraí. Está demais, tem muita corrupção. É.
Mas a briga, o que eu brinco com o pessoal, eu falo, que talvez seja o maior hacking que eu estou fazendo na minha vida. Porque... Bom, o negócio é cibersegurança, a vida inteira, né? Comecei a trabalhar como IT hacker, eu era adolescente ainda. E, então, cara, são mais de 25 anos em cibersegurança, né? Então, não sei se vocês sabem, curiosidade, tá? Só para me gabar um pouco. Quando o Snowden fez a primeira palestra no Brasil, a convite da Exame, eu fui um dos poucos profissionais convidados a palestrar junto com o Snowden no Brasil, né? A convite da Exame. Então, assim, eu acho que em matéria de hacking, se é para hackear, vamos hackear quem a gente tem que hackear, cara. Não ficar brincando de hackear e roubar Bitcoin de pobre, coitado aí, que tem que é o ganha-pão do cara, o cara tem ou roubar dinheiro de quem... De, não, não. Vamos mudar um paradigma grande. Se é para fazer, vamos fazer direito. Vamos diminuir o Estado, vamos acabar com burocracia e tornar a corrupção mais difícil para esses caras. Né? Porque quem oprime são eles. É, são eles que a gente tem que focar. Então, pelo menos na minha visão é essa. Se é para hackear, vamos hackear o sistema maior. Não hackear
e
o pobre
não
coitado.
A forma melhor de a gente encerrar o programa de hoje. Vou deixar com chave de ouro, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.